Olá, nós somos a equipe 5 da Cyberpunk 2 e vamos dar início agora ao nosso podcast, onde vamos conversar sobre o livro Sejamos Todos Feministas, baseado na palestra de sua autora, Chimamanda Ngozi Adichie. O livro ele vai ser basicamente uma parte escrita da palestra, né, que por sinal foi uma palestra muito bacana de se assistir o tempo todo. A autora ela teve muito bem-humorada e tirando risadas do seu público, porém a gente tem um tema muito sério aí em mãos, né? A ideia de papéis de gênero que foi construída pela sociedade, de fato, ela trouxe, assim, muitas consequências negativas para as mulheres, como a própria autora ela foca o tempo todo durante a palestra, mas também para os homens. A gente não pode se esquecer aí de quantas vezes os homens se sentiram menos homens por realizarem atividades que não eram consideradas masculinas pela sociedade, ou às vezes até, tipo, por demonstrar sentimentos, que é algo tão humano. Mas enfim, vamos voltar aqui pro livro, né? Já de início, a autora ela começa introduzindo ali o feminismo na fala dela, ela vai acrescentando situações muito comuns no dia a dia e experiências dela mesma, onde tipo, se nota a desigualdade causada pelos papéis de gênero na sociedade, e já com isso também ela já introduz a importância no feminismo nisso.
Acho que a gente poderia começar comentando a interseccionalidade presente na vida da autora. Bom, ela é uma mulher da Nigéria e algumas vezes ela mesma destaca isso na sua pauta. E algo que achei a importância da interseccionalidade seria interessante é quando a autora ela conta sobre uma professora que também é da Nigéria e disse a ela que o feminismo não fazia parte da cultura delas, que era anti-africano e que se ela se considerava feminista era porque ela foi corrompida por livros ocidentais. Eu achei isso um absurdo, porque os problemas que uma mulher africana negra enfrenta não são iguais ao de uma mulher ocidental branca. Porém, o feminismo vai até aí para abranger e acolher ambas, para buscar mais qualidade de vida para ambas, atendendo cada necessidade especial que elas apresentarem. Mas depois, eu fiquei com dó da professora que disse isso também. É absurdo, mas se a gente for pegar o meio em que esta professora ela está inserida desde criança, é compreensível que ela tenha esse pensamento. E é uma pena que ela não tenha tido acesso à informação para compreender o feminismo como nós compreendemos.
Então, uma coisa que me chamou muita atenção em poucos minutos de palestra foi a história de quando ela era criança e correu a escolha de monitor da sala. Em um ambiente com crianças de 9 anos, já estava instituindo aquela ideia de liderança e poder atribuída do homem, né? No caso que a autora narra, haveria uma proposta em que quem tirasse a maior nota seria o monitor. Ela estava muito entusiasmada com a ideia, até que ela tirou a nota mais alta, mas não ganhou o cargo por conta que ela era um menino. Até a própria professora dela contribuiu para isso e não relatou primeiramente como um critério, porque achou que fosse óbvio, é óbvio, né, para os alunos, que o cargo de monitor seria destinado apenas para o menino. Cara, vocês têm noção das consequências dessa situação? Porque as crianças, elas seriam uma maneira de mudar essa cultura que submete a mulher a uma posição inferior do homem. Se a criança, desde cedo, ela é criada num ambiente onde a igualdade e ambos os sexos é presente, são enormes as chances dela crescer e repetir esse processo, não é mesmo?
De fato, o meio vai interferir no pensamento da criança, né? Ele vai moldar ela ali, essa criança, e essa criança, consequentemente, vai moldar a cultura ali do seu meio, né? Então, esse seria um ponto de destaque já do início, o meio em que as crianças estão se adaptando e como mudá-lo para que as novas gerações não reproduzam esses maus hábitos.
E é, falando de como vai ser quando essas crianças crescerem, a gente pode comentar do episódio onde ela sai com um amigo e nessa ocasião tinha as pessoas que ficavam ajudando o povo a estacionar os carros. A Chimamanda, ela relata que ela deu uma gorjeta pro homem que ajudou ela a estacionar, mas esse homem, ele agradeceu apenas ao amigo dela pela gorjeta. Aí a gente fica, né? Mas entre esses homens aqui, era muito óbvio, o amigo dela recebeu o agradecimento, porque na cabeça do homem que recebeu a gorjeta, se ela tinha dinheiro, a primeira ideia do cara não era que ela trabalhasse, e sim que o seu amigo tinha dado dinheiro. E pra nossa geração, seria tão óbvio que ela trabalha, seria a primeira coisa que viria na mente, né? Mas pra aquele homem, não. Então a gente vê aí a influência do pensamento social no pensamento e atitude individual. A mesma coisa a gente pode falar quando a autora relata sobre quando um casal vai a um restaurante e somente o homem é cumprimentado pelo garçom. E como a própria autora diz, eles não fazem mal, não é por mal, mas isso já é tão enraizado na cultura deles que se torna normal ver a mulher como inferior ao homem.
Você comentou ali da gente já imaginar ela trabalhando, né? É outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui, o tratamento desigual da mulher no mercado de trabalho. A quantia de obstáculos a mais que uma mulher ela precisa enfrentar para alcançar o mesmo cargo que um homem é muito notável. Não é mimimi isso, né, que eu esteja me vitimizando, mas a gente sabe muitas vezes aí de mulheres que já lidaram com o próprio menosprezo por ela ser mulher, né? Aquela coisa de lugar de fala dentro da empresa, a gente sabe que não é igual entre homens e mulheres. A gente também tem a questão da dupla jornada, né, que as mulheres enfrentam. Também os inúmeros assédios que as mulheres enfrentam dentro do mercado de trabalho, que é algo que a gente deve ser... deve comentar, né? Tipo, porque infelizmente esse tipo de coisa vai se abafando. Às vezes o único emprego que a mulher consegue ali, ela necessita dele pra se sustentar, é o mesmo onde ela sofre assédio. E daí, o que ela vai fazer, né? Sem contar os julgamentos pelos quais ela vai passar ali. Então, como se não bastasse, ainda tem a típica pergunta de entrevista de emprego que é feita somente para as mulheres, que é aquela coisa, você pretende ter filhos, né? Por que não pergunto isso para um homem, né? Por que as empresas ainda veem a mulher como possível prejuízo para a empresa caso ela engravide? Então, são diversas situações assim tão comuns e tão revoltantes só nesse tópico do trabalho.
Além da desigualdade salarial também, né? Pegando aquilo que você tinha falado, Laís, sobre o trabalho, a gente pode voltar para o livro e comentar também sobre o caso de uma amiga da autora, que ela tinha entrado em um cargo que antes era ocupado por um homem, e muitas das vezes aquele homem ele agia de uma maneira muito grossa, grotesca dentro do trabalho. Mas estava tudo bem porque, enfim, era homem. Já essa mulher, ela era sempre compreensiva e amigável com os demais funcionários. Porém, teve uma única vez que ela precisou chamar a atenção de um homem dentro do serviço por motivos justos. E houveram diversas reclamações sobre o porte dela. Eu até acredito que seja por ter magoado o ego daquele homem. Porque, né, onde que já se viu levar bronca de uma mulher. Aí, o que mais me intrigou, na verdade, além de tudo isso, foi que os funcionários reclamaram que ela não era tão feminina pra estar ali. Que ela não trazia aquele toque feminino, sabe? Mas enfim, a gente se questiona o que tem a ver o seu gênero com a postura ali no trabalho. A mulher, ela não tá ali para ser um objeto, para ser um enfeite. Também tem outro caso de uma amiga da autora, onde que ela deu uma opinião. Então, um colega homem deu uma opinião muito parecida com a dela, mas só que somente ele recebeu as gratificações por aquilo. É o que você também tinha comentado sobre o lugar de fala, né? A mulher, ela ainda é muito vista como alheia ao conhecimento, sabe? Como se ela não soubesse o que ela tá falando, como se ela não soubesse como as coisas funcionam. Sendo que a inteligência, o raciocínio, o cérebro, ele não tem sexo para se desenvolver melhor.
Então, eu até quero comentar sobre o tema da redação da UFPR do vestibular de 2020. Eu e a Laís, nós fizemos e este era exatamente a questão do tema. Se tratava de um texto cujo título era Não Somos Mulheres na Ciência, Somos Cientistas. Foi muito bacana até para mim refletir sobre isso, porque nós mesmos falamos tanto sobre a igualdade, né? Mas quando uma mulher alcança uma conquista, a gente fica, nossa, uma mulher que conseguiu, uma mulher que ganhou. Nossa, fulano perdeu para uma mulher. Sendo que o que impede uma mulher de ser capaz de realizar as mesmas coisas que um homem? Então, ela passa por mais obstáculos, mas a sua capacidade como humana é igual. Este passar por obstáculos que nos faz ter essa hesitação quando uma mulher faz algo. Mas não seria melhor se não houvesse esses obstáculos? Se mudasse esse meio que impõe tantas dificuldades para as mulheres apenas por elas serem mulheres, seria um melhor meio de acabar com esse preconceito inocente. Eu digo assim porque eu fico feliz quando, por uma conquista feminina. Devo comemorar, mas pela capacidade dela. E não por ela ser uma mulher que conseguiu fazer algo que só os homens faziam, pois elas são igualmente capazes. E quando eu fico admirado por ela ser uma mulher fazendo aquilo, talvez, sem querer, eu esteja considerando menos potente que um homem. E falando nisso, a gente também entra em todo um tema de inclusão, né? falando sobre atividades que apenas os homens podiam praticar. Este tipo de atividade ainda deixa seus vestígios na atualidade. Como quando eu digo que uma mulher dirige mal, por exemplo. Se ela dirige mal, surge comentário como, ah, tinha que ser mulher, ou se ela dirige um caminhão. Nossa, uma mulher caminhoneira, causa até espanto. Esses tipos de comentários demonstram como a mulher é mais tratada de acordo com seu gênero do que com a sua própria capacidade.
Então, Fer, falando ali sobre o tema da redação, né? O tema da redação do PSS2 da UEPG também pegou algo desse tipo aí. Era direcionado aos esportes e aí comentava sobre o preconceito com os negros, homossexuais e mulheres dentro dos estádios de futebol, né? Nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode pegar aí o que tem uma mulher jogar bola. Porque quando uma mulher ela diz que é torcedora de tal time, já chega um homem pra dizer: ah, então se você é torcedora mesmo, me diz tal coisa. E além disso, a gente tem outra coisa pra comentar também, que é por que há tanta diferença entre os salários de jogadoras e jogadores, né? Esse tipo de coisa ele é tão presente em tantas áreas além de esporte e tipo, já existe tanta pauta sobre isso. As mulheres, claro, elas vieram conquistando espaço aí, mas a mentalidade das pessoas sobre isso, ela ainda é muito obsoleta, sabe? Mas enfim, eu acho que dá pra gente finalizar aqui esse podcast, mesmo sendo um assunto muito extenso, que ele vai demandar aí muito tempo pra ser discutido, e ainda no meio da discussão vai surgir algumas umas revoltas, né, que vai fazer que se estenda mais. A gente vai fechando por aqui os comentários sobre o livro Sejamos Todos Feministas, e muito obrigada a você que nos ouviu até aqui.